Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 39º episódio. E hoje eu vou falar sobre mais um caso de doping no tênis brasileiro, que foi o caso da jovem Camila Bossi, de apenas 16 anos. E vocês podem estar estranhando ou imaginando por que eu vou dar atenção para o doping de uma juvenil, mas é que é um caso com uma peculiaridade interessante que eu vou comentar lá na frente, e além disso ele faz parte de uma sequência desagradável de casos recentes de doping no Brasil. E eu vou começar lembrando dos casos mais recentes, porque eles são interessantes para entender o julgamento e a punição da Camila, que acabou tomando uma suspensão leve, que foi só de 6 meses. Ela inclusive já está liberada para voltar a jogar. A suspensão começou a contar em março e acabou em setembro. Só para reforçar, eu gosto de analisar casos de doping, porque cada um tem sua peculiaridade, cada um tem, né, seu detalhezinho. Mas olhando, principalmente no caso do Brasil, com esses casos todos de doping, eu acho que se a gente olhar o cenário, né, completo da coisa, né, é importante ter também esse caso da Camila, e eu vou explicar lá na frente por quê. Então, começando a lembrar, Fernando Romboli pegou 8 meses e meio em 2012, Marcela Valle, 2 anos em 2014, Marcelo de Moliner, 3 meses em 2016, Américo Lanzoni, 3 anos e 9 meses em 2016, Yuri Andrade, 3 anos e 9 meses também em 2016, Tomás Bellucci, 5 meses, Igor Marcondes, 9 meses em 2018, e Biadad Maia, que testou positivo em junho e está cumprindo suspensão provisória, aguardando uma audiência que deve acontecer agora em dezembro. São 9 casos em um espaço de 7 anos, o que deve ser alguma espécie de recorde no tênis mundial na última década, né? Eu andei olhando assim, a página da ITF, aquela lista onde eles anunciam as suspensões e casos de doping e tal. Não acho outro país com tantos casos, sabe? Você pode até dizer, mas é um por ano. Um por ano, quantos tenistas, sabe, profissionais tem no Brasil? E tenistas bons, né? Você tá pegando o Demo, você tá pegando o Tomás, você tá pegando a Bia, Igor Marcondes, profissional também. Então, pera lá, o que está acontecendo? E vou focar nos 3 últimos masculinos, que são o Demo, o Tomás e o Marcondes. Os 3 alegaram que estavam tomando um suplemento indicado por um médico. Eu não vou falar o nome do médico aqui, para não parecer que eu estou acusando ele de alguma coisa, mas o que se comenta nos bastidores é que o suplemento que a Bia tomava foi indicado pelo mesmo médico do Tomás e do Demo. De novo, sem acusar ninguém, mas é, na melhor das hipóteses, uma coincidência desagradável para o próprio profissional. Então a gente tem esses 3 casos. O Demo pegou 3 meses, o Tomás pegou 5 e o Marcondes pegou 9. Qual a diferença principal entre esses 3 casos? Uma, o nível de consciência que o tribunal independente afirmou que o Igor Marcondes deveria ter. O que que acontece? A sentença dele afirma claramente o seguinte: que o Igor deveria estar informado sobre o que aconteceu com o Demo e com o Tomás e, baseado nisso, saber que ele corria um risco, como qualquer tenista corre risco, como qualquer atleta corre risco, ao mandar uma farmácia de manipulação produzir um suplemento. Então o tribunal aplicou uma punição mais pesada para o Igor porque ele deveria saber disso. E eu vou dar minha opinião aqui, eu acho muito inteligente da parte do tribunal, porque não só porque é um raciocínio que faz todo sentido do mundo, mas porque ele vai fechando aos poucos a porta, essa fresta, para a alegação de contaminação. Porque quando uma defesa se torna comum e começa a dar certo, ela vira uma fórmula que todo mundo começa a usar no mundo inteiro. Não estou aqui acusando os 3 brasileiros, dizendo que eles estão de picaretagem, nada disso. O meu ponto é que, sim, se todo mundo fizer com o Demo e só pegar 3 meses, é um risco que, do ponto de vista de qualquer autoridade antidoping, é um risco que começa a valer a pena. Porque o cara pode se dopar, ganhar um monte de coisa, e depois, quando pegarem ele num doping, ele vai ali, chega numa farmácia, bate papo, rola uma grana pra cá, um favor pra lá, e a farmácia assume a culpa, e o cara pega só 3 meses de punição. Valeu a pena? Acho que sim. E então, quando o tribunal começa a aumentar progressivamente essas punições, ele vai fechando essas frestas, vai terminando, vai fechando a porta para que em casos futuros se alegue isso de novo. E por que, que eu fiz essa introdução inteira dos casos dos três, do Demo, do Tomás e do Igor? Porque a Camila Bossi, de 16 anos, foi flagrada no antidoping em março, em um torneio em Campinas, torneio com premiação de $25 mil. A substância proibida era um Enobosarm, também conhecido como Sarm S22, que foi uma das substâncias encontradas no doping da Bia, por acaso. E vale lembrar que Sarm são substâncias que costumam ser tomadas por quem faz levantamento de peso, fisiculturismo, powerlifting, coisas do gênero, para quem precisa de força muscular, para quem quer ganhar músculo. Mas o que importa aqui é que a Camila alegou exatamente a mesma coisa: contaminação dos suplementos que ela vinha tomando e que foi produzido por uma farmácia de manipulação. Sim, justificativa igual dos outros. E aí eu fui ver a decisão do tribunal que julgou a Camila, e a sentença tá lá citando novamente os casos dos três, do Demo, do Tomás e do Marcondes. E o texto diz que ela, a Camila, assumiu o risco, etc e tal, e que merecia uma pena mais pesada do que os outros três brasileiros. Seguindo a lógica do tribunal que eu elogiei agora há pouco. Ok. Né, a sentença diz com todas as letras, abre aspas, que a atleta tem mais culpa do que cada um desses jogadores porque ela tinha um aviso maior sobre os perigos de suplementos feitos em farmácia de manipulação e porque as suspensões daqueles jogadores não impediram que outros atletas assumissem o mesmo risco. Fecha aspas. Entendeu o raciocínio? É exatamente isso que eu estava falando. Então, ou seja, a Camila estava aí correndo o risco de tomar um ano de suspensão tranquilamente. Sabe por que ela não tomou? Sabe o que salvou a Camila? A idade, que ela tem só 16 anos, mas tem um detalhe importante aí. O tribunal considera como elemento atenuante não só a idade, mas o fato dela nunca ter tido educação antidoping. E aí vem a minha crítica. Será que depois de tantos casos de doping já não passou da hora de a CBT pegar todos os seus eventos juvenis e começar a dar a palestra e um mínimo de educação antidoping para os tenistas brasileiros, para os juvenis? Porque antes dava para alegar que são profissionais, né? A CBT não precisa se intrometer nas carreiras dos caras, cada um faz o que quer. Mas, gente, já passou desse ponto. A gente não está falando de doping como um problema isolado desse ou daquele no tênis brasileiro. Virou uma praga e a CBT nunca se manifestou, não é nunca fazer nada. A CBT nunca se manifestou sobre o assunto em caso nenhum. Sempre silêncio, nenhum comunicado oficial para defender, para acusar, para nada. Nenhum desses 10 casos. Não pode estar certo isso. Aliás, falando em CBT, eles anunciaram ontem que o Brasil vai passar a fazer parte do chamado Road to Wimbledon, estrada para o Wimbledon, que é um torneio barra ação de marketing mundial que o Wimbledon faz. O All England Club, que é a sede, né, que é o torneio, o clube que sedia o torneio, faz alguns eventos, um torneio de 14 anos, de categoria de idade, espalhados pelo mundo para divulgar a marca de Wimbledon. E no fim, os campeões dessas etapas jogam um torneio no próprio All England Club. Não é muito diferente da parceria que a CBT tem com a Federação Francesa, que tem um circuito amador no Brasil para divulgar a marca de Roland Garros, e tem um torneio juvenil para dar um wildcard para o torneio juvenil de Roland Garros. Só que como é que funciona isso de Wimbledon? Os 32 melhores tenistas do ranking nacional até 14 anos, 16 meninos e 16 meninas, vão passar uma semana treinando em quadras de grama provisórias numa academia de Bragança Paulista com treinadores do All England Club. Eles estão pegando um campo de futebol lá, estão transformando em quadra de grama, e esses meninos, esses 32 meninos, vão ficar uma semana. Então é um negócio, uma ação de uma semana que beneficia 32 crianças. Me parece o tipo de ação que uma federação estadual deveria fazer, que um projeto social deveria fazer. Não uma confederação, que devia estar mais preocupada com interesses maiores em abranger uma quantidade maior de atletas e pessoas. Sabe, é uma confederação, não estou falando aqui de uma empresa de fundo de garagem. Então, o que, que 32 meninos de 14 anos, vão, sabe, o que, que isso vai afetar enormemente o tênis brasileiro com eles treinando uma semana em quadra de grama provisória, sabe? Então, não sei. Sabe, enquanto isso, enquanto a CBT faz pequenas parcerias para ajudar dois atletas aqui, meia dúzia ali, a gente tem uma modalidade infestada de doping, e eu acho que já tinha comentado aqui, dizem que doping rola solto no circuito juvenil, né? Se vocês conversarem com pais de atletas, vocês vão ouvir isso. E não é só isso, né? É um centro olímpico que ninguém usa, você não ouve nem a CBT falar em algum interesse em usar ou dar alguma finalidade para aquilo ali. Tem o ATP 250 que acabou, que é o Brasil Open. Tem um tribunal de contas dizendo que falta transparência para a CBT. Tem um calendário profissional minúsculo com um challenger só e meia dúzia de futures de WTTs espalhados. Então tá muito difícil falar de coisas boas no tênis brasileiro ultimamente. Teve título do Wild, teve título do Monteiro, legal, mas são brilharecos, são coisas individuais. Se você olhar o grande cenário da coisa, para onde está andando, sabe? Está andando? Difícil dizer. E aí a gente pensa no caso da Itália, que ok, é um país europeu, de primeiro mundo, tudo bem. Mas não tem a federação mais rica do planeta. E tem aí Matteo Berrettini com o número 8 do mundo, Fognini com o número 12, Jannik Sinner subindo, entrando no top 100, ganhando o Next Gen Finals. E aí eu tenho que voltar para o que eu escrevi na última newsletter. A Itália teve, em 2019, 19 Challengers, 24 torneios masculinos do WTT, os antigos Futures, e mais 32 torneios femininos do mesmo nível. É um tanto torneio, é óbvio que cedo ou tarde vai sair tenista. E a gente não está falando de torneio organizado pela federação, não. É torneio privado. Só que assim, a federação ajuda a conseguir as datas, né? A federação faz o trabalho dela, cria condições. E tudo bem, talvez não seja a melhor das comparações, porque a Itália está no meio da Europa, é um país com DNA tenístico muito mais bem definido que o brasileiro. Existe uma escola de tênis na Itália, diferentemente do Brasil. Mas o meu ponto aqui é que quando existem as condições para a coisa ir adiante, a coisa vai adiante. Pode demorar, porque não se faz tenista, e muito menos tenista top, em 2-3 anos, mas vai aparecer gente. E a Itália está aí, servindo de exemplo para o mundo inteiro. E a tendência é que isso vire um ciclo, como é, por exemplo, na Argentina. E quando começa a aparecer tenista bom, esses caras daqui a 10, 15, sei lá, 20 anos, vão virar técnico. Quando esses caras viram técnicos, encurta e facilita muito o processo de quem está começando no tênis, de quem estiver começando no tênis daqui a 10, 15 anos. E aí aparece mais tenista e a coisa começa a se renovar e andar por conta própria. Como é na Espanha, que é um país com uma história enorme no tênis, com academias e treinadores de altíssimo nível hoje em dia. Por quê? Porque 15, 20, 30 anos atrás apareceu um monte de tenista. E não precisa, e não estou falando de Manolo Santana, não, estou falando da geração ali de Bruguera, Berassategui, né, década de 90. Não precisa de federação rica para isso. Isso é que a gente precisa entender. Dizer que a economia está num momento ruim justifica muito pouco. Dizer que não tem patrocinador justifica muito pouco. Não ter patrocinador, aliás, é mais consequência do que causa. É consequência de um passado de gestões pífias, de gestões medíocres. Mas confederação não precisa de dinheiro para começar a criar condições. Eu estou falando começar a criar condições, não estou falando em montar um puta cenário já que o tênis vai começar a andar semana que vem. Né? O dólar está alto, ninguém está dizendo que é fácil mudar depois que o cenário do Brasil chegou no estágio que chegou. Mas tem que começar por algum lugar. E essa confederação, presidida pelo Rafael Westrup, caminhou muito pouco nesse sentido. Eu vejo muito mais açõezinhas de marketing aqui e ali do que movimentos concretos para que sejam estabelecidos os alicerces, sabe? Que precisa disso para algo maior amanhã ou depois. Porque, se como aconteceu, todo mundo fala isso, né? Ah, ninguém aproveitou a era Google, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se aparecer um Google amanhã, não vai aparecer. Mas se aparecer, também não tem estrutura para aproveitar. Então, eu acho que é esse o grande problema. Né? O Brasil vai viver de brilharecos individuais aqui e ali, sem uma base para sustentar qualquer coisa boa que venha acontecer nos próximos anos. Bom, gente, desabafei. Por hoje é isso. Como eu falei na semana passada, essa semana, eu tô gravando isso na noite de quinta-feira, eu vim acompanhar o torneio de beach tênis de Aruba. Vou escrever sobre por que vem tantos brasileiros para cá, por que Aruba virou um destino tão interessante ou tão popular para brasileiros, né? Tem um pouco a ver com a distância, tem um pouco a ver com o preço, que não é tão alto, né? Mais barato vir para Aruba do que ir para Itália. Mas tem outras coisas legais de Aruba que eu vou descobrir. Eu espero descobrir nos próximos dias. Eu cheguei aqui hoje, né? E também vou escrever, também vou aproveitar para tentar falar sobre os porquês da migração de alguns tenistas brasileiros para a praia. Porque se a gente parar pra pensar hoje, o número 1 do tênis, do beach tênis masculino é o André Baran, que foi juvenil, né, de tênis de quadra. A número 1 do mundo, a Rafaela Miller, jogou tênis juvenil, né, inclusive fez dupla com a Bia, né, no circuito juvenil, com a Bia Haddad, né. Teve a Joana Cortez, que foi um sucesso na quadra, um sucesso maior ainda, né, proporcionalmente falando, no beach tênis. Então, eu vou aproveitar e tentar conversar com essas pessoas e ver por que o beach tênis virou interessante, por que tem gente mudando, sabe? Então, é um pouquinho disso que eu vim fazer aqui. Então, semana que vem, eu conto como foi essa viagem. Cheguei hoje, é muito legal, a ilha é bem bonita, tem bastante coisa para fazer. Meio estranho, as coisas fecham muito cedo, lojas e coisas fecham tudo 6 da tarde, para mim é meio estranho. Mas restaurantes ficam abertos, tem bares, tem cassinos, tudo fica aberto até tarde. É só loja que fecha muito cedo. Então, eu fico aqui até terça-feira. Então, semana que vem, quando eu voltar para casa, voltar para São Paulo, eu conto como é que foi isso aqui. Beleza, gente? Até lá. Um abraço.